Fala pessoal, terça-feira, 29 de outubro, Bruno tem lá com vocês em mais um podcast. Um prazer enorme ter a sua presença aí. E eu vou desenvolver o tema de hoje baseado no vídeo que eu gravei ontem sobre a reflexão do dia, lá no meu Instagram, sobre essa relação de ajuda. E desde quando eu me tornei terapeuta, a minha forma de ajudar as pessoas mudou bastante. Inclusive, até ontem eu ri muito que eu vi um comentário em um desses posts e falava assim: vou mandar meu orçamento da minha ajuda emocional. Era um terapeuta falando isso. Então eu percebo que as pessoas procuram muito ajuda e muitas vezes não é ajuda que está precisando, é outra coisa. Ou seja, às vezes até você só ouvir e ficar na sua. Eu estou falando isso porque algumas pessoas falam assim: ah, eu preciso ajudar fulano. Uma coisa muito comum. E eu digo: olha, fulano está precisando de ajuda? Por que quem está precisando de ajuda procura? Não, mas eu percebo, eu sinto, eu acho que precisa. E eu digo: tudo bem. Então, tipo de ajuda para fulano seria essa e essa aí se ele está nessa fase. Ah, ele falou que não quer, porque ele vai se cuidar. Eu falei: tá vendo? A pessoa não quer ajuda. Porque quem quer ajuda, pessoal, procura. Quem quer ajuda faz diferente. As pessoas muitas vezes elas querem reclamar, querem procurar um culpado na situação. Enquanto ela não encontra esse culpado, ela não sossega. Porque é muito fácil colocar a culpa no outro, né? Algumas pessoas falam: ah, foi macumba, foi magia, foi não sei o quê, foi aquilo. E aí, depois não é nada disso. Eu me lembro que uma vez uma pessoa falou: ah, Bruno, fizeram magia. Eu falei: foi, que legal e tal, mas qual é a sua parte de responsabilidade dessa história? Não, não tem nenhuma, não. As coisas não estão andando porque foi magia feita, não sei o que e tal. Falei: tudo bem. Aí depois a pessoa voltou: então, eu fui, procurei uma pessoa que trabalha com isso e a pessoa falou que não tinha magia nenhuma e tal. Tá vendo como as pessoas querem enganar o outro? Aí ela foi em outra pessoa, falou que não tinha magia nenhuma, que não tinha macumba nenhuma feito contra ela e tal. Até que ela sossegou o facho e disse assim: poxa, já fui em três pessoas. Eu falei: você já começou a pensar que o problema pode estar em você? E aí passou um tempo, ela falou: é, não, mas foi magia e tudo mais. Eu falei: ó, tudo bem, continue nessa. Só que aí eu de fora, conversando com pessoas próximas, começaram a me relatar o que estava acontecendo. Então, é muito fácil, né, você colocar a culpa na macumba, na magia, na inveja. Não estou dizendo que isso não exista, tá? Não é nada disso. Mas estou falando assim, que você precisa também cuidar da sua proteção. Cuidar, né, da sua vida. Por isso que diz: orai e vigiai. Eu sempre gosto da relação de vigiai e orai. Então, tem pessoas que gostam de culpar o outro. Um dia desse um amigo me procurou e estava reclamando do trabalho: estou trabalhando demais, não sei o que e tal. Falei: beleza, é isso que você quer. Aí a empresa transferiu ele. Falou: ah, agora estou ganhando menos, não sei o quê. Mas não está trabalhando menos? Estou trabalhando menos. Então, o que é que você quer? Você quer trabalhar menos e ganhar mais? Então, no local que você trabalha, isso não vai ser possível. Aí a pessoa ficou chateada comigo. Eu falei: lógico, você está ganhando mais que está trabalhando mais. A pessoa está apertando a sua corda, por isso você está ganhando mais. Então, quando a pessoa diminuir essa corda, ela vai te pagar menos. É a relação capitalista. Se você quer trabalhar menos e ganhar mais, aí procure outras atividades, outra situação. E aí a pessoa começou a falar: ó, não, não é bem isso, você não está entendendo. Eu falei: não, eu estou entendendo sim. O que você quer é que as coisas funcionem de como você acha que deve ser o mundo, não como o mundo é de fato, né? A nossa visão infantil. Ah, porque tem que ser assim, porque eu quero assim, que vai ser assim. Não é bem assim que funciona. Então, essa situação de ajuda, entre aspas, né? E estamos numa fase, pessoal, que vou ser bem sincero, daqui para frente é derradeira abaixo, porque quem não cuidar do seu emocional e do seu mental vai sofrer as influências. Eu estou falando isso do ponto de vista dos movimentos astrológicos, que eu acredito bastante que influencia. Não sou especialista na área, mas só acompanho por alto, dou uma lida. E o que eu estou percebendo também é como as pandemias mentais estão cada vez mais fortes, né? Depressão, ansiedade, estresse. Então, quando eu era mais jovem, ninguém falava assim depressão. Era algo muito pontual a pessoa falar que estava com depressão, né? Estou falando isso lá na década de 80, 90. Vou botar 90 ali, finalzinho de 90. Então, ninguém falava, por exemplo, em tarja preta, remédio de tarja preta. Hoje virou uma coisa muito comum, né? Por quê? As pessoas estão procurando grupos e desculpas. Ah, não, eu sou assim porque eu tenho TDAH. Jura vocês, que eu acredito muito nisso. Se você pegar um grupo ali de 100 pessoas com TDAH, muitos não têm TDAH. O que, na verdade, tem é o quê? É a síndrome do pensamento acelerado, porque vive nas redes sociais, e a rede social, ela não trabalha o seu sistema focado, ela trabalha o seu sistema difuso, porque você está vendo um vídeo de humor, daqui a pouco um jornal, daqui a pouco outra coisa, ou seja, não tem uma linearidade, a garganta aqui falhou, não tem um processo de linearidade, linear, na situação. Então, você fica difuso ali. E aí você traz esse processo difuso para os seus estudos. Por exemplo, a sua leitura. Como nós temos tido dificuldade de ler, de compreender muitas vezes, até textos curtos. Eu fico observando isso, a dificuldade que as pessoas têm. Por exemplo, quando eu vou anunciar, no meu card, na minha imagem de anúncio, tem um preço. Vira e mexe, alguém pergunta, e qual é o valor? Eu falei, está ali na imagem. Então, é a falta de atenção está muito grande. Não, mas é porque eu tenho TDAH. Aí virou uma desculpa. Não, porque eu tenho isso, porque eu tenho aquilo, porque eu tenho aquilo outro. E aí fica procurando uma situação de desculpa. Agora a moda é ser autista. Né? Todo mundo agora está se descobrindo autismo. E agora porque eu sou autista, grau 1, grau 2. Pessoal, às vezes não é. Eu lembro de uma situação muito interessante de uma menina de 9 anos, essa história é real, inglesa, e os professores reclamavam dessa menina. Olha, se essa menina tem algum distúrbio, ela não fica parada na sala, ela só anda se movimentando, ela não presta atenção em nada. E aí a mãe levou no psicólogo. O psicólogo conversou com a menina e falou assim, sua filha não tem nada, sua filha tem apenas uma inteligência corporal muito desenvolvida, ou seja, ela aprende com o corpo. Então ela precisa se movimentar, coloque sua filha no balé, fazer dança, alguma coisa que movimente, para ela gastar essa energia. O que aconteceu? A menina se tornou uma das maiores bailarinas de todos os tempos e tudo mais, e grande coreógrafa. Então, assim, veja como é o processo, né? Já pensou se ele diz, não, sua filha tem TDAH? Pessoal, por exemplo, um dia desse eu falei com uma amiga, ela falou, ah, meu filho tem TDAH. Eu falei, gente, com 5 anos de idade, já detectou assim? Porque, primeiro, eu sou psicoterapeuta, é aconselhável a partir dos 7, 9 anos, para você pensar em fazer um estudo sobre isso. Aí já com 5 anos a criança já tem. Eu falei, não, essa criança é hiperativa, é diferente, ela tem muita energia, precisa gastar, é só isso. E aí você não dá conta, porque vive nas redes sociais, porque é muito legal a babá eletrônica, né? Você bota lá a criança vendo o YouTube, e é legalzinho demais, você não tem trabalho. Então hoje nós estamos criando rótulos, criando situações para fugir do real problema, que é o quê? Olhar para si próprio. Por isso que eu estou falando que quem não se cuidar vai pirar. E eu estou numa fase assim, que não me incomodo mais. Estou deixando cada um seguir as suas loucuras. E estou respeitando. Por quê? Porque é um processo de cada um. Então, se você quer seguir essa linha, beleza. Aí a pessoa fala, ah, porque por isso? Eu falei, desculpa, mas não estou a fim de ouvir isso não. Vamos falar sobre você, porque você está reclamando do outro. Vamos falar sobre você. O que é que está te incomodando? Qual é a sua parte nessa história? Você pode mudar o outro? Ah, não posso. Então pronto. Agora não permita ser um lixeiro emocional, que está acontecendo bastante. As pessoas, hoje eu cortei, tá? As pessoas só ligam para contar problemas. Claro que dentro da amizade nós vamos ter fases que nós vamos ligar. E eu tenho amigos que eu ligo para contar problemas? Lógico que sim. Mas também são os meus amigos que eu saio, que eu me divirto, que eu conto história. Ou seja, há uma rotação do processo. Entende? Há uma rotação do processo. Então, semana passada eu almocei com os amigos, que eu desabafo às vezes com eles, eles desabafam às vezes comigo, mas ficamos ali, no pontual, e damos muita risada juntos, conversamos muita coisa juntos. Então, você tem que ter pessoas, porque é necessário, que você vai se apoiar. E como você também vai apoiar essas pessoas. Eu sempre digo assim, veja a sua lista de pessoas com sabedoria, né? Para aquela situação psicológica, financeira, né? Porque às vezes você tem que saber quem você vai consultar para você ter um apoio de fato. Porque quem quer apoio, ele quer uma mudança. E aí, essa é a primeira dica fundamental. A pessoa que quer um apoio, que quer uma ajuda, ela quer uma mudança, que quer realmente. Hoje, o que, é que eu faço, por exemplo? Ah, eu não sei isso aqui. Rapaz, tem um livro. Ah, eu não quero ler livro. Beleza, tem um curso. Ah, eu não quero um curso. Você quer o quê? Não, mas eu falei, você não quer ajuda. Você só quer desabafar, perder o tempo. Entende? Porque quando você... Poxa, eu falei, velho, eu estou lhe dando uma orientação gratuita. Que isso vai ajudar você. E você está negando isso. Aí você começa, não, porque eu não tenho dinheiro, porque eu não tenho isso, porque eu não tenho aquilo. Eu falei, rapaz, quem quer faz. quem quer faz. Eu digo isso por experiência própria. Eu comecei minha vida como frentista no posto de gasolina, e aí eu tirava meu dinheiro para pagar meu cursinho, fui trabalhando, tirava meu dinheiro para fazer meus cursos, ia apertando ali, apertando lá, e ia investindo na situação. Fui gastando em livros, em cursos, em formações, e fui me virando. Então eu sempre digo, quem quer, faz. Lembre-se disso. E aí você vai fazer, vai errar, sem problema nenhum. Mas você está fazendo algo diferente. E esse é o grande X da questão. Quando a pessoa realmente quer mudar, ela vai e muda. E não precisa que você fale nada, porque é o próprio tempo de cada um. Então, você tem que aprender, na sua posição, a ouvir e perceber. E aí também, claro, tem o fator histórico, né? Mas não pode perder a fé. Porque tem algumas pessoas que dizem assim, pô, pelo histórico, mas não vamos perder a fé, né? Vamos manter ali a fé acesa. Vamos só observar com mais cuidado. Então, quando você for ajudar, existem formas de ajuda. Então, tem aquela ajuda emocional, vamos lá, você consegue. Tem aquela ajuda que vai transformar. Olha, procure um apoio, procure isso, procure aquilo, que isso vai mudar você, vai mudar a sua mentalidade. Então, esse é um processo muito legal de ajuda, né? É uma ajuda intencional que você dá as ferramentas à pessoa. Quantas vezes as pessoas me procuram, Bruno, eu estou perdido com isso e aquilo? Eu falei, ó, procura tal situação que vai ajudar. E a pessoa depois diz, poxa, eu fiz aquilo e deu certo. Eu falei, claro, porque aquela ferramenta ali vai lhe abrir um espaço, vai lhe permitir o processo, vai abrir um campo, aí você vai olhar, isso que eu quero. Entende? Porque hoje, por exemplo, eu trabalho com psicoterapia breve, com constelação, com mentoria sistêmica, que é bem pontual, porque na minha expertise, como eu trabalho com o inconsciente, eu não preciso de muitas sessões para trazer a situação à tona. Diferente de uma psicologia normal, que vai conversando. Eu digo, olha, a situação é essa. E aí você quer olhar? Não, não quero. Beleza. Mas você já sabe o ponto. E aí você tem que deixar a pessoa caminhar, e aí ela vai encontrar outra pessoa ou vai voltar para você e vai dizer, pô, eu quero voltar, como já aconteceu várias vezes. Depois de um ano a pessoa voltar, não, Bruno, eu quero olhar aquele ponto que eu não tive coragem de olhar, sem problema. Porque muitas vezes, pessoal, a mudança começa com o olhar, né? É a verdade, é o ver. Então, se você não percebe a sua real situação, se você não consegue entender, pô, eu estou acima do peso, ou eu não estou estudando, ou eu estou sedentário, e aí você toma consciência disso sem inventar desculpas, porque brasileiro adora inventar desculpa, né? Aquela ideia do vitimismo, não. Estou assim, o que eu posso fazer diferente? Como eu já vi várias pessoas falando, pô, Bruno, não tenho dinheiro para dieta, eu fui lá, pesquisei no Google ali, comecei uma dietazinha na minha boca, pelo menos já perdi um pouquinho de peso. Entende? Então, é fazer alguma coisa que mude, até para você mostrar ao universo, e eu acredito muito nisso, que você quer aquilo. E aí o universo vai colocando as pessoas, por isso que é importante você saber ouvir, vai colocando pessoas, situações, ferramentas para você alcançar aquilo. Agora a pergunta é, você está pronto para essa nova fase? Para esse processo de mudança, de se abrir, de aceitar orientações? Isso é muito importante. Uma das coisas que eu faço bastante no meu dia a dia, sempre que possível, eu tiro uma meditaçãozinha longa. Se não for possível, uma meditaçãozinha curta. Mas eu paro e dou uma olhada. O que eu fiz essa semana? O que eu posso mudar? Qual foi o impulso que surgiu novo, que eu não conhecia, ou que estava ali reprimido? Porque é um processo até o fim da minha vida. Eu vou levar essa situação de ter esse autocuidado comigo mesmo, de observar essas situações e entender os tipos de relações e verificar de vez em quando, se vale ou não a pena manter. Porque nós estamos nessa fase, né? Em um mundo de loucura, você tem que ter muito cuidado com o que você anda. Porque lembre-se disso, para fechar o nosso podcast de hoje. Você é a média das 5 pessoas com que você mais convive. Então eu faço essa pergunta a você. Quem são essas 5 pessoas que você mais convive e por que você está convivendo com elas? Por isso que diz assim, ah, quando a pessoa começa a prosperar, ela se afasta da família. Não, não é. Você começa a andar com pessoas prósperas. Não tem nada a ver se afastar de A, B e C. É porque a sua frequência muda, a sua sintonia muda. Eu, por exemplo, quando eu me tornei terapeuta, além de ser professor de matemática e lógica, muitos colegas meus continuaram, meus amigos, mas outros se afastaram. Porque é uma outra fase, uma outra frequência, uma outra situação e outra rotina de vida. Até porque a gente não consegue dar atenção a muitos amigos, né? Essa história de ter, eu tenho 1000 amigos no Instagram, não tem. Você tem seguidores, a verdade é essa. Beleza? Pessoal, uma boa terça-feira para vocês, ou boa semana, dependendo do dia que vocês estão ouvindo, tá? Desejo que novembro seja um mês maravilhoso. Nos encontramos na primeira terça-feira de novembro. Um forte abraço e até lá.